Segurança Pública.
Os 245 policiais grevistas que ocupavam a Assembleia Legislativa da Bahia desde o dia 31 de janeiro começam a deixar o prédio por volta das 6 horas da manhã de hoje. Começaram, melhor dizendo. Os manifestantes foram revistados pelos cerca de 1.200 homens do Exército que cercavam o local desde a última segunda-feira. Dois grevistas que tinham mandados de prisão foram presos nessa manhã, dentre eles o líder do movimento, o ex-policial Marcos Prisco, que foi flagrado comandando atos de vandalismo em gravações telefônicas autorizadas pela Justiça. Ao todo, 12 PMs grevistas tiveram prisão decretada pela Justiça, mas apenas 4 foram presos até agora. Desde o início da greve, há cerca de uma semana, foram registrados mais de 100 homicídios na região metropolitana de Salvador, um aumento de 118% na taxa de homicídios em relação à semana anterior.
Apesar da desocupação da Assembleia Legislativa, Sortoreto, a greve de policiais na Bahia continua. E uma assembleia da categoria está marcada para hoje, às 5 da tarde, para definir se os oficiais da Polícia Militar Baiana vão aderir à paralisação. Os PMs da Bahia reivindicam o pagamento escalonado da GAP, Gratificação por Ação Policial 4, a partir de novembro deste ano, e da GAP 5, a partir de novembro de 2014, o que resultaria num aumento de 35% para a categoria. Hoje, um soldado da PM Baiana recebe cerca de R$ 1.454 por mês, que é a soma do salário base de R$ 566, mais a GAP de nível 3. O governo do estado da Bahia oferece aumento de 6%, retroativo a 1º de janeiro de 2012.
E a greve dos policiais na Bahia reacende uma discussão antiga e complexa, a questão da segurança pública no Brasil e a relação disso com os índices de violência no país. Sobre esse assunto, a jornalista Fernanda Sabino conversou com o professor de Ciências Sociais e coordenador do Centro de Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Vamos conferir.
Professor Luiz Flávio, agora pela manhã os grevistas, os policiais militares grevistas da Bahia já desocuparam a Assembleia, inclusive o líder foi preso, mas algumas questões ainda ficam para nós diante desses conflitos que aconteceram nos últimos dias. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Podemos dizer que o que houve na Bahia está ligado diretamente a problemas de qualidade de trabalho e com relação a problemas salariais dos PMs, ou haveriam outras motivações relacionadas, professor?
Eu entendo que essa greve dos policiais militares na Bahia está bem relacionada a uma realidade local, né, a uma degradação da segurança pública na Bahia nos últimos anos, uma relação muito conflituosa do governo com os policiais que vem se avolumando e degenerou nesse movimento tão virulento, né, tão violento. Mas há também um fenômeno nacional nesse processo, que é a crescente organização associativa, sindical, se assim posso dizer, dos policiais brasileiros, tanto militares quanto civis. Essa força que o movimento expressou na Bahia não é, de alguma maneira, inesperada, inusitada. Já tinham acontecido greves fortes também no Maranhão, no Ceará, né, ainda nos últimos meses. E reforça uma tendência nacional. Nós temos hoje no Brasil que os policiais militares e civis estão muito bem organizados e de âmbito nacional. Eles têm uma capacidade de reivindicação hoje que não tinham há 10 anos atrás.
E o que, que esse fato que ocorreu na Bahia, essas manifestações, essa greve, o que, que esses fatos revelam sobre a relação entre a sociedade brasileira, no caso a baiana, e a polícia militar?
Vejo esse fenômeno por dois lados. Você tem uma dimensão organizativa, sindical, associativa, que é legítima, dos policiais. Por outro lado, há uma certa incapacidade dessas associações, desses movimentos dos policiais, de agir dentro dos parâmetros da lei, né? Eles agem muitas vezes com atos de vandalismo, com atos de delinquência, ameaçando, e com muita truculência, ameaçando a sociedade, os políticos. Ou seja, quando eles fazem isso, eles se distanciam da sociedade. E é o que está efetivamente acontecendo agora na Bahia. A revelação, né, das gravações telefônicas, da conversa dos atos, das lideranças, reforça uma grande antipatia da população. Ou seja, a população não vai mais apoiar esse movimento, se é que apoiava. Então, é esse tipo de ação que ainda distancia a polícia ainda mais da sociedade. À medida que as suas lideranças estimulam atos de vandalismo durante as greves, aí que a população tende a se distanciar ainda mais da polícia.
Agora, os resultados dessa greve, dessas manifestações, elas podem mostrar que hoje talvez os estados já não conseguem mais se manter sem essa força, sem a força da PM?
Essas polícias são fundamentais. Elas são decisivas para o governante, mas também para a sociedade, para o cidadão no seu dia a dia. Nesse sentido, é legítimo que, de alguma maneira, limitações sejam impostas à greve por parte desses policiais. E principalmente por serem militares, eles não podem fazer greve. A legislação atual já define isso. Então, toda greve de polícia militar é necessariamente ilegal. E eles já sabem disso, todo o movimento já articulado, sabendo dessas restrições legais. Mas e como você tem capacidade de mobilização, você consegue parar, e no processo de negociação com o governo, você sempre consegue anistia, então acaba que a ilegalidade, ou a legislação que prevê a ilegalidade, perde funcionalidade. Então nós temos que ter outros mecanismos para lidar com essa crescente organização sindical dos policiais militares no Brasil.
Agora a gente pode então concluir que no Brasil existe uma relação entre baixa remuneração policial e violência?
Não, não podemos. Se fosse assim, o Estado que melhor remunera os policiais seria o Estado menos violento do Brasil. E não é o caso, porque é o Distrito Federal. Um policial militar no Distrito Federal está ganhando acima de R$5.000 por mês, na entrada, para começar a carreira. Nem por isso você tem ótimas polícias no Distrito Federal. Ao contrário, as polícias do Distrito Federal, principalmente a Polícia Militar do Distrito Federal, deixa muito a desejar. Mas não há dúvida que o baixo salário afeta a autoestima, é a motivação do policial no seu dia a dia. É o caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que tem uma situação gravíssima de remuneração, uma das polícias que tem a pior remuneração do Brasil e que enfrenta situações cotidianas muito, muito duras de combate ao crime. Ou seja, se não é, digamos, determinante da qualidade ou da contenção da violência, o salário, o bom salário, a boa remuneração, a valorização profissional, as condições de trabalho, equipamentos, etc., viatura, são fundamentais para você garantir qualidade do serviço prestado. Isso vale para qualquer profissional. O policial também, para trabalhar bem, ele precisa estar se sentindo bem, valorizado. Isso qualquer administrador, qualquer profissional da administração sabe muito bem. Isso vale para uma empresa privada, isso vale para a polícia.
Agora, professor, depois das consequências que essa greve trouxe para a Bahia, outros estados correm o risco de passar por situação semelhante ao da Bahia, como o senhor mesmo falou, inclusive em função dessa crescente possibilidade de mobilização das polícias militares?
Sim, eu acredito que esse risco é real, exatamente pela crescente organização e articulação deles. Eles têm em vista ainda a votação da PEC 300, que prevê o piso salarial para os policiais militares no Brasil. Eles estão com essa meta em foco para os próximos meses. Vai ser um ano onde a pressão desse movimento vai ser grande sobre o Congresso. Certamente, então, a possibilidade dessa greve se estender, sim. Agora, vai depender também muito do desfecho da greve da Bahia. Se o desfecho da greve for marcado por uma afirmação do poder do governo estadual, com a punição clara, dos vândalos, etc., com um recuo, dos policiais, com uma volta ao trabalho sem maiores ganhos, isso vai impactar negativamente os outros estados. Isso vai certamente enfraquecer o movimento de âmbito nacional. Então vai depender muito do desfecho da greve na Bahia, que ainda, eu diria, está longe de acabar.
Professor Luiz Flávio Sapori, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio FMG Educativa e tenha um excelente dia.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Economia.